começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado, na nossa programação regional de Rio Branco, Cuiabá, Natal e Fortaleza.
E os destaques do programa de hoje são em o quadro Projeto do Dia, em que o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende proposta que estimula doações a programas de saúde. No quadro Destaques do Senado, o senador José Pimentel fala sobre as dificuldades enfrentadas pelos defensores públicos.
Por mais boa vontade que nossos defensores têm, faltam os meios para poder trabalhar.
E quarta-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de viver da terra. Hoje, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, fala sobre projeto que criminaliza o uso ilegal de agrotóxicos.
A senadora foi relatora de um projeto que criminaliza a venda ilegal de agrotóxico.
No Som Brasilis de hoje, o compositor Humberto Teixeira, o doutor do Baião. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre a violência praticada contra homossexuais no Brasil.
No ano passado, a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal recebeu uma média de 3,4 denúncias diárias de atos de homofobia.
As denúncias são feitas por meio do Disque Direitos Humanos, também conhecido como Disque 100, Disque 100. Ao todo, foram 1.259 ligações sobre o assunto em 2011.
Os casos relatados envolvem violência física, sexual, psicológica e institucional, além de episódios de discriminação.
Olha, e os estados que mais registraram queixas relatando violência contra homossexuais foram São Paulo, Piauí, Bahia e Minas Gerais.
Ou seja, São Paulo, o maior estado do Brasil.
O maior estado também,
com
o maior
problemas também.
É de violência, né?
Não existem levantamentos oficiais sobre o número de crimes contra homossexuais, mas o Grupo Gay da Bahia faz uma contagem com base em notícias publicadas na imprensa.
Segundo a entidade, 266 homossexuais foram mortos em 2011. A quantidade de assassinatos vem aumentando há 6 anos seguidos. Se levar em conta, Ivan, que nem todos os casos realmente chegou à imprensa, esse número provavelmente, para vergonha do Brasil, né? Esse número pode ser muito maior.
E, na verdade, como você está dizendo, muitas vezes a pessoa é morta e é um homossexual e na hora não se registra que é um crime de homofobia, né? Aparece como tantos crimes que ocorrem diariamente. Então, na verdade, podemos dizer que devem ser bem maiores, né, essas cifras, esses números vergonhosos. E atualmente as agressões praticadas contra homossexuais, elas são punidas com base no Código Penal.
Exatamente. E olha, essa discussão, Ivan, já chegou aqui ao Senado. Os senadores estão hoje discutindo uma proposta. Estão hoje, que eu digo não hoje, né? Estão atualmente.
Atualmente.
Analisando uma proposta que foi apresentada pela então deputada Yara Bernardi. Esse projeto, ele criminaliza a homofobia, ou seja, os atos de homofobia teriam uma pena específica prevista em lei. É bom esclarecer, Ivan, que há muitos boatos, né, de que o Senado estaria de discutindo casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, na verdade, esse assunto já foi regulamentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
Então, verdade.
Para esclarecer, o que o Senado discute agora é criminalizar a homofobia, ou seja, quem cometer atos homofóbicos ou contra homossexuais pode ter uma pena, pode ter configurado um ato criminal com pena prevista em lei.
Exatamente, e a relatora do texto na Comissão de Direitos Humanos é a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo.
O projeto transforma, então, como eu já disse, em crime o preconceito relacionado à orientação sexual ou identidade de gênero praticada, se esse preconceito existir no mercado de trabalho, nas relações de consumo e no serviço público.
Bom, o assunto é polêmico, causa discussão, não tem consenso entre os parlamentares. A bancada evangélica está entre os opositores.
Pois é, Ivan. O senador Magno Malta acredita que o projeto pode criar o que ele chama de império homossexual no Brasil. Segundo o senador Magno Malta, os militantes de movimentos gays estão promovendo perseguição contra os que não concordam com eles. Ou seja, uma perseguição, segundo o senador, contra quem não concorda com os homossexuais.
Para a relatora da proposta, Marta Suplicy, a bancada evangélica é minoria, mas faz barulho, né? A senadora afirmou recentemente que existe no Senado uma maioria favorável à criminalização da homofobia, ou seja, tornar crime os atos de homofobia. Mas essa maioria, segundo a senadora, não se posiciona por medo de desagradar os eleitores.
Para que essa matéria chegue a um consenso, né, ou algo próximo a um consenso que permita a sua votação, a senadora Marta Suplicy, que é a relatora aqui no Senado Federal, ela fez, Ivan, alguns ajustes no texto. Ela alterou, por exemplo, um artigo para que não seja considerado crime a manifestação pacífica de pensamento decorrente da fé e da moral, fundada na liberdade de consciência, crença e religião. Então, a senadora Marta Suplicy está fazendo esta alteração, fez esta alteração no projeto para ver se viabiliza a aprovação dele. E essa alteração aqui, ela está clara que ela diz respeito exatamente à resistência dos grupos evangélicos em votar favoravelmente ao projeto.
Exatamente, porque eles temem que se um pastor falar, né, no templo, ele criticar o homossexualismo e que ele seja punido criminalmente por isso. Então,
exatamente.
Se diz, bom, uma coisa no templo que ele fale, que é um problema de fé, outra coisa é, evidentemente, no meio da rua agredir uma pessoa ou ofender uma pessoa.
Exatamente.
Por isso, por ser homossexual. Quer dizer, quer se separar bem as coisas, né? E é uma maneira também de talvez aproximar um pouco a bancada evangélica de uma posição mais favorável a essa proposta.
Exatamente.
Né? E esse texto, ele está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, como dissemos, tendo como relatora a senadora Marta Suplicy. Sempre é bom lembrar que o relator é aquele senador que ele analisa o projeto e ele diz, depois de estudar o projeto, ele diz assim: olha, sou favorável, tá bom o projeto assim mesmo, ou então tem que ser mudado, ou então rejeita completamente o projeto. De qualquer maneira, quem decide é o conjunto dos senadores dessa comissão, né? Não é só a opinião do relator. Mas sempre o relator tem uma certa influência, né?
Claro,
evidentemente.
Claro.
Né?
E é bom lembrar também que este projeto, a origem dele é na Câmara dos Deputados. Ele já estava aqui no Senado há algum tempo. Quem era relator era a senadora Fátima Cleide. E com a mudança da legislatura, que isso também ocorre, é bom lembrar ao nosso ouvinte, quando muda a legislatura, os projetos que não foram votados são arquivados. Mas o que aconteceu? A senadora Marta Suplicy, que hoje é a relatora do projeto, ela pediu o desarquivamento do projeto. Que também um senador pode fazer isso quando muda a legislatura, né? Então ela pediu o desarquivamento do projeto e é por isso que ele voltou à discussão aqui no Senado Federal. Você acabou de ouvir Dedo de Prosa, que sempre traz um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre a criminalização da homofobia, ou melhor, o projeto que transforma em crime formas de preconceito relacionados à orientação ou identidade sexual.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. E Buriti, vamos de notícia.
Exatamente.
Notícias.
Nosso giro de notícias começa pelo Acre. Acontece de 15 a 30 de junho, no Hospital das Clínicas de Rio Branco, o mutirão do programa Saúde do Homem para cirurgias de próstata. Será o primeiro evento deste tipo no Acre. A intenção é zerar a demanda por cirurgia de próstata no Sistema Único de Saúde do Estado. Então, atenção ouvinte, você homem que precisa fazer a cirurgia de próstata, saiba que de 15 a 30 de junho, o Hospital das Clínicas de Rio Branco vai fazer um mutirão para essas cirurgias dentro do programa Saúde do Homem. No Mato Grosso, o destaque fica por conta da Gazeta Digital. O jornal informa que municípios com mais de 30 mil habitantes e de regiões metropolitanas como Cuiabá e Várzea Grande poderão ter acesso a linhas de créditos de até 10 milhões de reais para implantação ou expansão de sistemas de vídeo monitoramento voltados à prevenção da violência e da criminalidade. Até o dia 14 de junho, o Ministério da Justiça receberá as propostas para o edital de seleção, principalmente das cidades localizadas em regiões de fronteira. Depois do projeto aprovado, o Ministério da Justiça enviará o recurso para os municípios ou consórcios de cidades que podem se unir em busca de ampliar os recursos e o monitoramento. É de posse desse dinheiro, os municípios ou consórcios contemplados abrem licitação e compram os equipamentos, sendo que o edital não estipula quantidade mínima nem máxima de câmeras. O projeto técnico deverá ser detalhado para avaliação de acordo com a necessidade de cada região. E agora vamos para notícias do Ceará. O Jornal do Povo diz que a redução do imposto sobre produtos industrializados, mais conhecido como IPI, para veículos automotivos, né, os carros, deverá ter um grande impacto na venda de carros novos lá em Fortaleza. A expectativa é que já no primeiro mês é a recuperação da queda na média de vendas do ano passado e nos próximos meses, que as taxas cresçam até 10%. Em junho, as concessionárias de Fortaleza devem acumular uma venda de 5,5 mil novos veículos. A redução foi divulgada no Diário Oficial da União de ontem, terça-feira, dia 22. Segundo o presidente da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, seção do Ceará, ou seja, FENABRAVE Ceará, Raimundo Brasileiro, já no mês de junho, a expectativa é recuperar o déficit de 1.200 carros entre janeiro e abril. E agora vamos às notícias do Rio Grande do Norte. O Diário de Natal publicou que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a Caerne, realiza uma obra de interligação da nova adutora lá de Natal. Esta adutora vai melhorar a oferta de água para 50% da zona norte da capital do Rio Grande do Norte. Para execução dos serviços, a Caerne interditou a rua Construtor Severino Galvão em trechos de 350 metros. E esses trechos ficam entre a rua Salina Floresta e a rua Ilha das Flores, no bairro Potengi. O trecho ficará interditado até o dia 31 de maio. Atenção, repetindo, Rua Construtor Severino Galvão. O trecho entre Rua Salina Floresta e a Rua Ilha das Flores ficará interditado até o próximo dia 31 de maio para que a CAERN possa fazer obras da nova adutora. Também na Zona Norte, a CAERN vai realizar hoje manutenção no sistema de filtros da estação de tratamento de água, a ETA, de Extremóis e no reservatório R14. Todos são localizados no Parque dos Coqueiros. O trabalho deve ser concluído até a noite de amanhã, quinta-feira, quando o bombeamento será retomado. E, evidentemente, com o bombeamento, o fornecimento de água se normalizará nessa região localizada no Parque dos Coqueiros. É com você, Ivan.
Ok, Buriti, agora um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, começa nesta quinta-feira a 7ª Mostra Cearense de Dança do Ventre, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com direção de Aisha Fad, a mostra traz bailarinas profissionais, amadoras e convidadas especiais, descobrindo novos talentos e encenando no palco a arte da dança árabe. A mostra acontece quinta, sexta e sábado, com apresentações sempre às 8 da noite. E no próximo sábado, o projeto Dragão do Mar Literário apresenta a leitura dramática de Moreira Campos, contista do Ceará, pelo professor de língua portuguesa, músico e escritor Carlinhos Perdigão. O encontro será às 7h30 da noite, no auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema. A entrada é franca.
Depois deste minuto cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende proposta que estimula doações a programas de saúde.
Projeto do Dia.
Olá, eu sou a Marcela Diniz e este é o Projeto do Dia, onde você fica informado sobre projetos de lei e outras propostas em debate no Senado Federal. Hoje o assunto é financiamento da saúde pública. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, propõe que o cidadão seja estimulado a fazer doações para programas de saúde e, em troca, possa deduzir esses valores do imposto de renda. É o PLS 563 de 2011, o projeto do dia de hoje. A ideia do senador Paulo Davim é permitir até o ano de 2017 a dedução de doações feitas a programas de saúde no imposto de renda da pessoa física ou jurídica.
No Brasil, nós não temos essa cultura de doar para as instituições públicas. E um grande estímulo seria se pudéssemos abater o imposto de renda. A gente tem o hábito de fazer doações, promover essas doações para as instituições filantrópicas. Portanto, eu acho que é importante haver esse estímulo de que a sociedade encare e aceite e compreenda que os serviços públicos de saúde são patrimônios dela própria. Portanto, a doação para os serviços públicos de saúde vai melhorar a qualidade do atendimento, vai capacitar melhor os seus profissionais, vai equipar melhor e, em última análise, vai atender melhor a sociedade.
Pelo projeto, poderia ser descontado 50% do valor da doação e caberia ao governo determinar quais programas receberiam o dinheiro.
As prioridades o poder público escolhe. Portanto, as doações irão para o gestor maior da saúde e ele vai aplicar esses recursos de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Ministério.
O projeto de lei limita a dedução a 4% do imposto de renda devido nos casos de pessoa jurídica e 6% para pessoa física. O texto proíbe, no entanto, que empresas deduzam o valor da redução para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre lucro líquido. Na opinião do senador Paulo Davim, do PV Potiguar, a saúde pública no Brasil sofre com a má gestão, mas a falta de investimento é um problema ainda mais grave.
É bem verdade que nós estamos vendo que existem desvios de recursos, mas os desvios de recursos apenas agravam esse problema, que já é crônico. Nós não podemos esquecer que há, sim, um subfinanciamento da saúde no Brasil. O Brasil investe 3,7% do seu PIB em saúde, que é pouco. Dos países que têm uma saúde universalizada como o do Brasil, elas investem em torno de 7%, é a média. Uns investem até mais. Então o Brasil investe muito pouco.
E aí, o que você achou do projeto de lei do senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que permite a dedução no imposto de renda de doações feitas a programas de saúde? Ligue grátis para o Alô Senado 0800-61-2211 e mande sua opinião. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Lembre-se, cidadania se constrói no dia a dia. O que está sendo debatido no Congresso Nacional tem impacto direto na sua vida. Vou repetir o número, 0800-61-2211. A ligação é gratuita e você entra em contato direto com o Senado Federal. Até a próxima.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
A proposta que você ouviu hoje no quadro Projeto do Dia está em análise na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. E vamos ao Minuto Cultural, especialmente para o ouvinte de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, a Casa Cuiabana é uma construção colonial e constitui um dos mais expressivos prédios do século XVIII. Totalmente recuperada pelo governo do estado, agora a casa se tornou um centro cultural, sede do ponto de cultura da viola de coxo, instrumento típico da região. Com a inauguração, o projeto vai receber oficinas de confecção e musicalização em viola de coxo, siriri, canto e voz. Ainda em Cuiabá, o grupo de percussão do Departamento de Artes da Universidade Federal do Mato Grosso realiza duas apresentações nos dias 2 e 3 de junho. O público terá a oportunidade de conferir diferentes repertórios inéditos sobre a regência de Roberto Vitório. O concerto será no Teatro do Sesc Arsenal, às 8 da noite, em ambas as datas. A entrada é gratuita.
E agora, vamos de música, porque chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangar de chão.
No Som Brasilis de hoje, o compositor Humberto Teixeira, também conhecido como o Doutor do Baião.
Mas antes de fazer bonito, de passagem por Ganito, foram logo me dizer.
Humberto Cavalcante Teixeira nasceu no município cearense de Iguatu, em 5 de janeiro de 1945. Em 5 de janeiro de 1915. Na verdade, em 1945, Humberto Cavalcante e o parceiro da época, Luiz Gonzaga, fundaram o Baião, um importante gênero de música do Nordeste. Humberto Teixeira apresentou a música popular nordestina ao restante do Brasil em composições como Asa Branca, Assum Preto, Que Nem Giló e Calor. Além de compositor, músico e poeta, Humberto Teixeira também foi advogado e político. Era chamado carinhosamente de Doutor do Baião, nome do disco lançado em 2003 pela gravadora Biscoito Fino. O disco reuniu Elba Ramalho, Sivuca, Chico Buarque, Lenine e Rita Ribeiro, entre outros famosos que, sob a regência do maestro Wagner Tiso, recriaram a obra do grande compositor. Quase todo o disco foi gravado ao vivo na noite de 27 de agosto de 2002, com exceção das quatro primeiras faixas. A gente ouve agora uma destas faixas, o clássico Baião, o primeiro e grande sucesso da dupla Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Essa música foi lançada originalmente em 1945 pelo grupo Quatro Ases e um Coringa. A versão que ouviremos agora é com Carmélia Alves, considerada uma das maiores intérpretes femininas do Baião.
Mostrar pra vocês como se dança o baiano. Quem quiser aprender, a favor, prestar atenção. Morena, chega pra cá, vem junto, meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baiano, baiano, baiano. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baiano. E quem quiser aprender, a favor, prestar atenção. Morena, chegue pra cá e junta o meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião, baião, baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém. Cantei no Ceará e sei o que me convém. Por isso posso afirmar com toda convicção que sou louca pelo baião, baião, baião. Vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião, baião, baião. Mostrar pra você como se dança o baião. Quem quiser aprender, a favor, prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém. Cantei lá no Ceará e sinto que me convém. Por isso eu posso afirmar com toda convicção que sou louca pelo meu baião.
Ouvimos Baião com Carmélia Alves. No Som Brasília de hoje, nós estamos com homenagem ao compositor cearense Humberto Teixeira.
Som Brasília. A música da nossa terra.
Daqui a pouco tem mais Som Brasília. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.